Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 5 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que divulgou a tradicional retrospectiva do ano na plataforma. Eles disseram que o artista mais escutado do ano foi o Drake e a artista mais escutada do ano foi a Ariana Grande, e comentaram também que o gênero musical que mais cresceu foi o emo rap. Já a música mais escutada do ano foi God's Plan do Drake, enquanto isso a música de K-pop mais escutada foi Fake Love do BTS. O Spotify disse ainda que a playlist mais acessada foi a Today's Top Hits, e as principais revelações do ano foram o Juice WRLD, a Normani e a King Princess. Já a banda mais escutada foi Imagine Dragons e o álbum mais escutado foi Scorpion do Drake, e enquanto isso aqui no Brasil os artistas mais escutados foram o Zé Neto e Cristiano, a música mais escutada foi a faixa Propaganda do Jorge e Matheus, e o álbum com mais streams foi o disco ao vivo Esquece o Mundo Lá Fora também, lá do Zé Neto e Cristiano. Aí alguns dos outros artistas, né, que também apareceram nessas listas foram o Gustavo Lima, a Anitta, o Ed Sheeran e a Taylor Swift, e as categorias e rankings todos também estão no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Niantic confirmou que o Player vs Player do Pokémon GO chega até o final desse ano. Dia desses, ela postou um teaser no Twitter, né, com o que o pessoal poderia esperar, e agora publicou um pouco mais de informações a respeito da coisa toda. Ela disse que as batalhas entre treinadores vão durar uns 4 minutos, e cada participante vai poder escolher 3 Pokémons para lutar no esquema de rodízio lá entre eles. Ela falou também que vão existir umas ligas, né, que vão determinar o poder máximo dos Pokémons participantes, e também umas recompensas e medalhas para quem ganhar essas brigas aí do Player vs Player. Por fim, ela falou que essas batalhas só vão funcionar para jogadores perto lá um do outro, o que faz sentido com o resto do jogo, né, que funciona também lá só para proximidade. Aí, como eu falei, o PVP do Pokémon GO vai chegar ainda em dezembro, né, segundo a própria Niantic, mas vale lembrar que ela é tipo a Tesla, né, que promete uma coisa, depois adia, então tem que esperar para ver, mas ela falou que chega até o final de 2018. E ainda sobre o mercado de jogos, a Epic Games, que fez o Fortnite, anunciou que vai passar a contar com o marketplace próprio, que vai cobrar só 12% de comissão lá para os desenvolvedores. Ela falou que vai detalhar um pouco melhor essa loja concorrente aí da Steam durante a premiação Game Awards nessa quinta-feira, mas já adiantou que a loja dela vai contar com jogos lá de todos os estilos. Ela disse ainda que nesse primeiro momento o pessoal vai conseguir comprar jogos de PCs e Macs, e no futuro próximo ela pretende lançar isso para Android e para iOS, né, se a Apple permitir. Bom, e agora o assunto é o site Quora, de perguntas e respostas, que anunciou o vazamento de dados de mais de 100 milhões de pessoas. Ela fez esse anúncio num post covardemente intitulado Atualização de Segurança para falar que o sistema ficou comprometido, e como resultado disso, os hackers conseguiram roubar dados como nomes, e-mails, senhas criptografadas, mensagens diretas e relatórios da atividade na plataforma. O Quora disse ainda que está contatando por e-mail quem foi afetado por esse vazamento e recomendou que pessoas que ainda usam a mesma senha para mais de uma coisa troquem a senha lá que estava usando no Quora para não ter problema, enquanto as plataformas também. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou o banimento de 4 aplicativos na Play Store ligados ao sistema de fraudes lá que eu comentei dia desses. O que rolou foi que o BuzzFeed descobriu que 2 empresas chinesas chamadas Cheetah Mobile e Kikatech vinham roubando desenvolvedores, e elas vinham fazendo isso injetando um código que fingia que o download de aplicativos tinha acontecido lá por causa delas. Aí elas cobravam uma comissão que variava entre 50 centavos e 3 dólares por download fingido lá de aplicativo, e com isso conseguiram roubar uma boa grana lá dos desenvolvedores. Aí quem escutou aqui a notícia lembra, né? Quando o BuzzFeed divulgou essa informação, as 2 empresas falaram que não sabiam de nada, que achavam que o BuzzFeed estava enganado, e o Google falou que investigar, né, para conseguir entender exatamente o que aconteceu. Eis que agora o Google concluiu que tem mesmo esse esquema de fraudes e por isso removeu 4 aplicativos da Play Store, que foram CM File Manager, CM Launcher, Battery Doctor, Kika Keyboard. E ainda sobre o Google, eles anunciaram que agora o YouTube vai começar a reproduzir vídeos automaticamente na home lá do app do iOS e do Android. Esse recurso tem muita gente que não gosta, né, mas faz bastante sucesso entre o pessoal que assina lá o YouTube Premium, e agora a rede resolveu abrir isso para todo mundo, né, não só para quem assina lá o serviço. Agora, como nem todo mundo gosta de vídeos com autoplay, o YouTube ainda dá, por enquanto, né, um jeito de desabilitar isso lá no aplicativo, e para fazer isso é só você seguir o passo a passo do link que eu deixei aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a empresa, pintou um relatório que está mostrando que eles estão customizando resultados de busca mesmo quando a pessoa não está logada lá na conta do Google. Quem divulgou esse estudo foi o DuckDuckGo, que é um dos principais as concorrentes do Google e eles disseram que mesmo sem estar logado lá na conta do Google, então se estiver usando uma aba privada, o resultado que eles encontraram foi direcionado lá de acordo com os interesses do usuário, que não acontece, né, nos motores de busca da concorrência. Agora, é claro, né, que vale lembrar que esse foi um relatório feito por um concorrente do Google, então vale ter isso em mente ao ler o relatório e caso você queira ler a conclusão completa, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que pintaram duas notícias relacionadas ao mercado de tablets Android. A primeira notícia veio lá do site 9to5Mac e eles comentaram que a Apple está testando uma versão do Apple Music compatível lá com tablets Android. Eles disseram que isso está funcionando já em versão beta, inclusive, né, para quem roda o beta do Apple Music no Android, mas ninguém sabe ainda, né, quando isso vai ser lançado oficialmente. Agora, a segunda notícia é que o WhatsApp também está testando uma versão para tablets, pelo menos para tablets Android, mas funciona de um jeito meio estranho, na verdade. Isso porque, ao contrário do Telegram, até do WhatsApp Web também, né, que dá para acessar uma mesma conversa a partir de mais de um aparelho, no caso aqui desse app do WhatsApp para tablets, ele é totalmente independente e não deixa a pessoa cadastrar uma conta, né, se estiver usando já essa conta no celular. Agora, é claro, né, que por ainda estar em fase de teste, esse comportamento pode mudar no futuro, mas por enquanto é isso, só pode rolar no aparelho e ainda assim só no Android, por enquanto nada de app do WhatsApp pro iPad. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, pintou uma notícia que diz que ela está fazendo uma versão nova do Windows chamada Lite. Essa versão está sendo desenvolvida para rodar em Chromebooks e roda tanto web apps quanto aplicativos da plataforma universal lá do Windows. Quem deu essa informação foi o Brad Sams do site Petri e ele falou que não sabe quando, né, que a Microsoft pretende lançar esse sistema. Ele disse que só sabe que ele está sendo feito lá internamente na Microsoft há mais de um ano e sabe também, né, que ele vai ser grande aposta da Microsoft para concorrer lá com o Chrome OS. E ainda sobre a empresa, o pessoal do site Windows Central falou que ela está se preparando para aposentar o navegador Edge. Já vai morrer o Edge, coitado. Eles disseram que a Microsoft vem desenvolvendo um novo navegador e, curiosamente, ele é baseado no Google Chrome, lá por meio do projeto Chromium. Um dos principais motivos aí dessa mudança é o fato do motor de navegação Edge HTML nunca ter conseguido concorrer de igual para igual com o Chromium, e por isso agora parece que a Microsoft deu o braço a torcer e adotou a estratégia lá do se não pode vencê-los junte-se a eles. Aí, comentando isso tudo, o pessoal do The Verge falou que eles também têm essa mesma informação, e eles disseram, né, que pode ser que a Microsoft anuncie oficialmente essa mudança ainda nessa semana. Vou ter que esperar para ver. Bom, e agora eu vou falar sobre a Bose, que abriu ontem a pré-venda do Frame, que são os óculos escuros com fones embutidos na armação. Eles funcionam de um jeito que eles projetam lá o som no ouvido do usuário e vão funcionar com integração tanto com a Siri quanto com o Google Assistente. A ideia do Frame não é que a pessoa escute música, né, com os óculos, mas consiga tirar proveito de uma espécie de realidade aumentada sonora usando lá o GPS, acelerômetro e outros sensores para conseguir dar essa ideia aí de imersão sonora. Então, na prática, a ideia é que a pessoa use os óculos Frame para conseguir fazer coisas como escutar a direção de GPS ou interagir com o assistente, mas a Bose falou que no ano que vem vai oferecer um SDK para a pessoa fazer uns apps imersivos, né, talvez até com um som 3D, sei lá. Ainda assim, os óculos Frame já estão em pré-venda e custam $200, e a Bose falou que vai começar a entregar as primeiras unidades no começo do ano que vem. Bom, e agora o assunto é o Instituto IDC, que publicou o relatório trimestral sobre o mercado global de wearables. Eles disseram que na comparação ano sobre ano, esse mercado cresceu 21,7% neste último trimestre, com 32 milhões de wearables vendidos, e comentaram que a Xiaomi ficou na liderança com 21,5% de vendas e crescimento de 91% ano sobre ano. Aí, em segundo lugar, ficou a Apple, com 13,1% das vendas e crescimento de 54% ano sobre ano, seguida pela Fitbit, com 10,9% de vendas e queda lá de 3,1% ano sobre ano. Em quarto lugar, ficou a Huawei, com 5,9% das vendas e crescimento de 20,3% ano sobre ano, e em quinto lugar ficou a Samsung, com 5,6% das vendas e crescimento de 91% ano sobre ano. O relatório completo está aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que anunciou diversas listas com os melhores conteúdos de 2018. Ela escolheu o Procreate Pocket como app do ano pro iPhone e o Frogpedia como app do ano pro iPad, e na categoria de jogos os melhores foram o Gorogoa pro iPad e o Donut County pro iPhone. Já no caso do Mac, o jogo do ano foi o The Gardens Between e o app do ano foi o Pixelmator Pro, enquanto isso, na Apple TV, o excelente Altos Adventure foi o jogo do ano e o app de malhação Sweat foi eleito aplicativo do ano. Enquanto isso, no mundo dos podcasts, quem ficou em primeiro lugar foi um milkshake chamado Wanda, seguido pelo Maria Vai Com As Outras e pelo Mamilos, e os três podcasts mais baixados foram os comentaristas da CBN, o Nerdcast e o Pretinho Básico. Por fim, eu quero tirar um minuto aqui para agradecer a cada um de vocês por acompanharem o Loop Matinal, porque pelo terceiro ano consecutivo ele também entrou na lista aí dos mais baixados do Brasil. Obrigado mesmo! Caso você queira ver essas listas completas com os melhores filmes também, né, melhores músicas, livros, séries de TV e tudo mais, tem link aqui na descrição. Mas obrigado de novo, hein? isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que anunciou as melhores listas. Bom, as melhores listas.